vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Voltei, vamos para a entrevista. O mês inteiro da nossa campanha Elas Têm o Poder. Aqui na Difusora não é um dia só o Dia da Mulher, o mês inteiro. Então, minha gente, neste mês de março, bem comemorado, nós estamos fazendo várias entrevistas e a nossa manchete é muito boa, não é? Eu diria a nossa campanha espetacular. Acredite, elas têm o poder. Nós temos apoio da Apamóveis, a empresa Tectoy, Lima Tacadista, postos, os postos de gasolina Atem, governo do Amazonas. A nossa entrevistada de hoje, esposa, mãe, avó do Paulinho, é a delegada Débora Mafra, é natural de Osasco, São Paulo, é atuante em Manaus, nas causas da defesa, de defesa da mulher, e já atuou também em outras unidades policiais de nossa cidade, e já concorreu a cargos públicos, políticos, como deputada federal pelo PSD. Ela é formada em direito, bem preparada. Antes de ser delegada, trabalhou como escrivã de Polícia Civil. Já conversamos aqui nos bastidores, uma pessoa muito inteligente, muito bacana, muito amável. E me passou aqui de ser uma pessoa muito especial, realmente, naquilo que faz e por dentro de tudo que acontece na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Eu acho que vocês vão gostar, mas para homenageá-la, eu tenho feito sempre as quatro estações de Vivaldi. Então, delegada Débora Mafra, titulada Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Muitíssimo obrigado pela sua vinda até os estúdios da Rádio Difusora do Amazonas. E eu tenho certeza que as nossas amigas vão gostar do que a senhora vai falar. Nosso bom dia.
Bom dia, Valdir Corrêa. Para mim é uma grande honra estar aqui. Que realmente a nossa luta é grande no combate à violência doméstica e familiar. E esse mês de março é realmente para a gente fazer a nossa sociedade se conscientizar dessa problemática, que por mais que a mulher já conseguiu avançar muito, nós não conseguimos avançar dentro de nossas casas. Somos desrespeitadas, violentadas e muitas vezes mortas. Então, para mim, está sendo uma grande oportunidade falar com todas que estão em casa. Eu quero também mandar um feliz março para todas as mulheres, porque nós merecemos. A gente trouxe a maioria dos seres, todos os seres humanos na Terra, e nós merecemos, pelo menos, ser respeitadas.
Muito bem. Então, querida amiga que me ouve neste momento, eu acho que essa oportunidade é oportunidade de ouro. Ninguém melhor do que a delegada que todos os dias recebe reclamações de coisas absurdas, qual é o procedimento. E você, minha amiga, às vezes tem dúvida de saber dos seus direitos, vai saber dentro da justiça, com prioridade aqui no nosso programa. Então, doutora Débora Marques, me diga o seguinte: em que momento da sua vida a senhora decidiu ser delegada?
Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, ele leva você a querer assumir uma carreira jurídica. E ali eu pensei em ser juíza ou ser delegada. Mas do primeiro para o segundo ano do curso de Direito, eu passei para escrivã de polícia. Ali eu me decidi ser delegada de polícia, porque é o primeiro garantidor dos direitos de uma pessoa. Tanto que você quiser falar com uma autoridade, hoje aqui na cidade, muito difícil você conseguir falar com juiz, promotor ou defensor. Mas com delegado você fala. E eu acho muito legal você ter esse papel de ajudar um ser humano, de você poder estar colaborando, principalmente diminuindo aquela fragilidade que as vítimas de um crime se tornam muito frágeis. E é tão bom ela ter a segurança que pode contar com o delegado de polícia. Foi assim que eu me quis ser delegada, estudei muito e graças a Deus consegui passar.
Eu estava doido por essa entrevista, sabe? É porque as pessoas às vezes não sabem para onde se dirigir, ficam indecisas, os covardes ficam atuando sempre, que isso é uma covardia brutal, não é? E no final vou passar aí telefone onde você pode fazer um contato, minha amiga. Espero que nunca precise, você que me ouve nesse momento, que a sua família seja uma família sadia, muito bacana. É, o direito que você tem, como é que deve procurar, não tenha medo de nada. É, vamos nos unir, né? Na causa do bom. Ninguém é obrigado a viver com fulano. Não deu certo, sai, acabou, não precisa bater, não precisa agredir. Mas então, para você que está ligando o rádio, a doutora Débora Mafra, ela é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Há quanto tempo a senhora atua na área de segurança? E diga aqui pra gente, como é ser delegada nessa área específica relacionada à mulher?
Eu há 21 anos estou na área da segurança pública, 12 como delegada e somente como delegada da mulher há 8 anos. Então já estou com uma experiência de trabalhar com essas mulheres vítimas de violência doméstica. E realmente elas precisam muito de ajuda. É um momento de fragilidade muito grande que mexe o crime que ela está sofrendo, as dores e o sentimento, Valdir. Então é muito complicado, muitas vezes ela já está se autoculpando porque o agressor a culpa. Então quando ela toma uma decisão, ela fica assim pensando, será que eu não estou errada? Será que eu não estou destruindo a minha família? Será que é isso que meus filhos vão ter? Uma mãe separada? Será que eu vou conseguir? E eu posso te garantir que você consegue. É difícil você viver com violência, isso sim. Mas as mulheres que conseguem sair do ciclo da violência, elas se tornam mulheres muito mais fortes e conseguem até ajudar outras pessoas. Mas quando você está no ciclo de violência, você não sabe para que caminho você tomar.
E a mulher, às vezes, né? Ela suporta uma carga tão pesadíssima, principalmente quando tem filhos. E o covarde não vê isso. Porque eu entendi que sem família não existe salvação.
Isso mesmo.
Né? Mas vamos lá. Então, delegada Débora, como a senhora já deve ter encontrado coisas absurdas, que já é um absurdo a agressão contra a mulher, até com palavras, imagine agredindo fisicamente. Como é vivenciar, doutora Débora, todos os dias situações de violência contra a mulher? E me diga uma coisa, essa rotina já chegou a afetar a sua saúde mental em algum momento? A senhora se sentiu assim, olha, está me atingindo, a coisa é tão brutal que a gente sente, né?
Realmente a gente sempre tem que estar se reinventando todos os dias, porque os casos que nós pegamos ali na Delegacia da Mulher realmente mexem muito com a gente. Você vê um rosto desfigurado, você vê uma mulher queimada, uma mulher sem dente, uma mulher cega pela violência doméstica. Muitas vezes acabam morrendo, aí já entra no feminicídio, somente pela violência doméstica, decorrente dessa agressividade. Então a gente se torna realmente frágil perante uma ação que a gente vê ali, mas ao mesmo tempo é um combustível para você lutar, porque você pensa, essa mulher está precisando de mim, da nossa equipe, a nossa equipe se junta e vamos trabalhar em prol dessa mulher. O meio que eu arrumei para não conseguir ficar mais fragilizada ou até ficar perturbada emocionalmente, psicologicamente, é viver intensamente. Eu vivo intensamente como delegada de polícia a partir do que eu entro na delegacia. Esqueço os problemas que estão ali fora. Ali entra a delegada Débora Mafra. Quando eu chego em casa, após deixar aquela mulher em segurança, porque senão eu não consigo ir embora, quando eu vejo que ela já está em segurança, eu vou para casa. Aí eu vivo intensamente como esposa, mãe e avó. É, eu deixo para fora a delegada para não ter esse problema, que senão você começa a ter depressão, ansiedade, e não é bom.
Isso passa um pouco para profissional, né? Eu ia lhe perguntar, e a senhora já veio para esse caminho, porque eu estava preocupado em perguntar o seguinte: como é que a senhora realmente consegue conciliar a vida profissional da pessoal, porque as pessoas precisam entender isso.
Sim. Né? E realmente mexe com a gente, com certeza, não tem como, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com amor. Porque o trabalho, quando é feito com amor, você gosta do que você faz, a resposta é sempre boa. E o interessante é você deixar aquela mulher em segurança para você poder ir embora para casa. Então, o atendimento tem que ser o melhor possível, Valdir, porque a mulher, quando chega na delegacia, não é para perguntar o que você fez pro seu marido. Essa pergunta é anulada. Você tem que saber o que aconteceu, o fato, mas não perguntando o que ela fez, porque ela não fez nada. Ela é vítima. Vítima de uma violência, de um machismo que é sem tamanho, sem fronteira. E o que a gente pode dar de resposta com prisões e flagrante, representação de prisão preventiva e representação de mandado de busca para tirar armas da casa, a gente faz sim, para dar mais segurança a essa mulher.
Você que está ligando o rádio, nós estamos entrevistando a delegada Débora Mafra, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Mas o covarde, ele é muito metido quando está com a esposa, o namorado, a companheira. Mas quando chega na delegacia, fala manso. É verdade, doutora?
Muito. Enche uma educação completa.
É mesmo, né?
Sim, porque
não tem nada, é bonzinho.
Na verdade, ele culpa a vítima pelas ações dele. É interessante isso. Geralmente ele fala, não, é que a gente tinha já feito um acordo, ela quebra esse acordo, porque ela não vale nada, porque ela também me atinge demais. Só que quando a gente olha ele, não tem nenhuma marca, a mulher está com o rosto desfigurado.
Ele agrediu, né?
Então a gente fala muito isso. Inclusive, nós também aconselhamos muito as mães dos agressores, porque elas também são muito machistas. Elas acham que o filho agiu corretamente, porque a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Então, muitas vezes a gente chama aquela mãe para aconselhá-la, para ela ver que a nora, independente da vida moral daquela nora, o filho dela não tem o direito.
Mas ela acha,
de
né,
tratar...
doutora, desculpa interrompê-la, sim, ela tem esse procedimento quando o filho dela é homem, mas quando é mulher, ela já pensa diferente,
ah,
né?
Ah, sim, com certeza. É que
pensar...
toda mãe quer, né, proteger seus filhos, mas como eu falo, você quando protege mais, você acaba desprotegendo. Eu falei, sabe por que às vezes ele está aqui? Por excesso de confiança em você, como mãe. Então você tem que estar aqui nesse momento tranquilo, mas aconselhando ele, falando que as ações dele o levaram à cadeia.
É, como é que a senhora, qual é o seu maior desafio que enfrenta na profissão? Porque não é fácil.
O maior desafio no combate à violência doméstica é a própria vítima. Ela entender que ela é vítima de violência doméstica. Aldir, muitas mulheres estão sofrendo nesse momento a violência moral, que são os xingamentos, humilhações, a violência psicológica, ameaça, perseguição, chantagem, manipulação. A violência patrimonial, ele quebra objetos dela, rasga roupas dela, não deixa ela trabalhar. O sexual, ele também invade esse momento dela, o corpo dela, mesmo que ela não queira, na violência sexual, e a violência física. Muitas vezes a mulher não entende, achando que casamento é assim mesmo e que homem é assim mesmo. E eu venho falar que não é. Eu não falo homem para agressor. Eu tenho uma divisão muito grande entre agressor e homem, porque o homem é uma pessoa honrada. O homem usa a força física dele para repelir os perigos da sua família, para cuidar da sua esposa, sabendo que ela é uma parte frágil, porque ela não tem a força física como a dele. Aí ele não entra em covardia com ela. E vou falar, não são todos os homens que são agressores. São até pouco perto da imensidão de homens que temos, porém, eles mancham a classe masculina. E a gente, como homens e mulheres, devemos sempre estar atentos aos agressores, colocando eles atrás da grade.
Você está ouvindo aqui pela difusora, a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. É, mês da mulher, o mês inteiro a nossa campanha Elas Têm o Poder. É, delegada Débora, como é que a senhora avalia o funcionamento dessa rede de proteção da mulher e dos seus direitos?
Maravilhosa, olha, Valdir, a rede funciona e funciona muito bem. Toda a Delegacia da Mulher em Manaus tem o SAPEN anexo. O SAPEN é o serviço emergencial e apoio psicológico e assistencial àquela mulher. Então, todas as nossas vítimas, a gente quer que passe pelo SAPEN, porque eles fazem um raio-x daquela mulher, encaminham para o jurídico, acompanham ela no psicológico e acompanham no social. Eles oferecem a casa-abrigo, caso haja necessidade, e também oferece um alerta à mulher, que é o aplicativo que coloca no telefone para ela ser georreferenciada 24 horas por dia pela Polícia Militar. Então, no momento que ela aperta o botão ali do aplicativo, a Polícia Militar vai chegar em instantes para prender o agressor.
É só ela que tem esse aplicativo, digo, uma filha dela ou um filho, pode ter também para auxiliar a mãe na hora que...
Ah, pode sim.
Pode também?
Pode também. Indo ali no SAP, vai ter todos esses serviços, fora que eles também, depois eles encaminham para o CREAM, onde a mulher sai do ciclo de violência doméstica totalmente, já uma nova mulher, até com cursos profissionalizantes, que eles veem a mulher no raio-x para colocar ela de pé novamente, para ela ser uma profissional, para ela ter a autoestima levantada. Então, eles são muito bons nisso, eles ajudam se a mulher não ganha essas bolsas no início, para conseguir. Então, tudo que ela precisa para sair do ciclo de violência são com eles. A outra que fica anexo a toda a delegacia da mulher é o Ronda Maria da Penha, que é da Polícia Militar. Eles fiscalizam as medidas protetivas de urgência e dão a segurança de visitar essas vítimas até o momento que elas não quiserem mais. Então, é um serviço maravilhoso. Fora a delegacia da mulher, que está atenta a todos os crimes, auxiliando e facilitando para a mulher solicitar as medidas protetivas de urgência, representando pelo mandado de prisão, pelo mandado de busca, fazendo a busca de pertences pessoais para levar para o local que ela se sentir segura e também labrando os autos de prisão em flagrante.
Bem, nós vivemos em Manaus, nós temos que cuidar da nossa cidade, né? Cada caso é um caso, né? Eu lhe perguntaria qual a principal deficiência na sua área de atuação aqui no Amazonas. Tem deficiência? O que, que precisa melhorar, na sua opinião?
Olha, agora, graças a Deus que o governador fez o concurso público, o que estava faltando era policiais mesmo, né? Que com anos vão se desfazendo, vão morrendo, outros vão se aposentando. Então, com isso, realmente falta pessoal. Mas agora, com o concurso, acredito que vai se restabelecer. Mas, mesmo assim, a força de vontade faz acontecer. Nossa delegacia tem dado uma resposta muito grande, atendendo 60 vítimas por dia, e nós não temos nenhum inquérito atrasado. Isso é pelo pessoal que ali trabalha, fazendo de tudo. Fora que nós temos muito, mas muito apoio mesmo do nosso delegado-geral Bruno Fraga, que ele se desdobra para que a delegacia tenha todos os meios para trabalhar, e o governador também. Ele faz de tudo que a delegacia esteja sempre aberta aqui na Mário Piranga, 24 horas por dia, com a maior atenção de viaturas e tudo que a gente precisa.
Qual é o melhor telefone? Uma amiga nossa que nos ouve nesse momento, está tendo algum problema, eu estou tendo aqui, às vezes tem medo de fazer a denúncia e tal. É sigiloso isso?
Não.
Como é que funciona? Não é,
é sigiloso quanto as pessoas, né?
Dá um flagrante.
Saber. Isso aí ninguém vai ficar sabendo o que ocorreu.
Ah.
Mas, para ela, o número não é sigiloso, é 190. Polícia Militar, que tem que chamar na hora que
está
acontecendo. Inclusive,
isso
não
funciona rápido?
Muito rápido. E não é somente a vítima que pode utilizar esse telefone. Qualquer vizinho,
até o vizinho, né?
Qualquer pessoa que estiver vendo uma mulher sofrendo ou ouvindo a mulher pedindo socorro, pode ligar que vai ser atendido e eles levam para nossa delegacia. E é bom toda mulher ter o telefone da secundária, aquele do supervisor de área, para que consiga mais rápido ainda o atendimento, e eles têm ido e feito um trabalho muito bom levando para nossa delegacia. E olha, a média nossa é 20 apresentações por dia da Polícia Militar.
Muito bem. Eu deixei para o último agora. Quero que a minha amiga, tá com o radinho ligado na difusora, entenda, porque eu sei que muitas passam, e às vezes, eu já falei antes, por causa da família, é agredida e deixa para lá e tal. É triste. Uma mulher, delegada Débora, vítima da violência dentro da própria casa, qual, atenção você que me ouve, o delegado vai explicar para vocês, qual a primeira medida que ela deve adotar sem que isso represente um risco à vida dela também?
Sim, olha, se for na hora, como eu falei, é melhor chamar a Polícia Militar para levar ele preso em flagrante. 190, não tem dúvida. Agora, ela não chamou, ela não estava com coragem, mas é recorrente. Muitas vezes não tem nem a violência física, mas tem a violência todo dia psicológica. Quando o marido está para chegar, ela já fica palpitando com medo, ou ela, para voltar para casa, ela tem medo. O ideal é passar na delegacia da mulher. Com certeza, ela não precisa nem falar para ele, ela vai, registra, solicita medidas protetivas. Quando ele souber, já está o oficial de justiça tirando ele da casa. Então, já é um argumento para ela de segurança. que o oficial de justiça tira o agressor da casa, mesmo sendo ele o único proprietário daquela casa.
Ah, agora eu vou perguntar isso para a senhora. Fiquei curioso. Digamos, só falou oficial de justiça. Se neste momento uma mulher está sendo agredida e aí o agressor, ele pega aqui a trouxa, joga tudo lá fora, você vai embora agora, não entra mais na casa. Isso demora muito para ser resolvido, ou ela vai imediatamente fazer a denúncia e ele é obrigado a deixar a casa?
Ela tem que ir, não vai ser imediatamente, porque nós necessitamos do juiz.
E para onde ela vai?
Para casa-abrigo. Ela não vai ficar na rua. Tem uma casa-abrigo sigilosa, onde ninguém tem o endereço, nem nós da Polícia Civil, para que ela esteja em total segurança. E também hoje tem convênio com o hotel, caso não tenha o perigo de vida. Ela pode ficar no hotel com os filhos dela menor. Não é só ela não, os filhos também podem ficar com ela. Então quer dizer que ela não tem motivo hoje de não denunciar. Até aguardar as medidas protetivas virem. Que é em 48 horas, a gente manda no mesmo dia. Em 48 horas tem o juiz para deferir ou não. Geralmente é deferido e após o deferimento, muitas vezes é retirado o agressor.
Quando é que dá cadeia no agressor, realmente?
Pego em flagrante. E não necessita ser só violência física, não. Violência, injúrias, os palavrões, ameaças, já dá flagrante. Então, toda e qualquer ocorrência que estiver acontecendo agora, chame a Polícia Militar para labrar o flagrante. Ele vai ser preso na hora.
Para ela retornar pro lado dela, como a senhora falou, o cara é o proprietário, legítimo proprietário, porque de repente às vezes não é casado, mas vive com a pessoa 5 anos, 10 anos. Que tempo demora para ela retornar? E ela retornando, e ele não, com certeza, ele não vai ficar na residência. Que proteção ela tem dentro da residência contra esse animal?
Olha, ela vai estar.
Isso não é por minha conta.
Sim, então o alerta mulher vai estar na mão dela, que todo mundo tem celular. Ela vai ter as visitas do Ronda Maria da Penha para ela. É bom, e a gente sempre indica, troque todas as fechaduras da casa. E caso ele retorne, ligar para a Polícia Militar instantaneamente, porque ele já vai preso de novo por descumprimento de medida protetiva. E aí, a brincadeira já é outra.
Ele fica preso durante quanto tempo? A curiosidade.
Olha, depende do crime. Geralmente o descumprimento leva até 3-4 meses, porque ele pode responder em liberdade. Porém, se ele é um reincidente o tempo todo, vai ficando cada vez mais tempo na cadeia, sem sair. E quando ele sai, já sai com tornozeleira, para ser mais fácil encontrar.
Nesses casos nós estamos tratando, eu sou meio curioso de um assunto aí.
Sim.
Tem audiência de custódia, doutora?
Tem, com certeza.
É?
Todos.
Mas não devia ter nesse caso.
Mas olha, eu até estava conversando com uma advogada e ela estava me contando que quando é violência doméstica, os juízes têm pesado a mão, viu? Então, muitas vezes, eles descem, sim, para a penitenciária da audiência e custódia.
De lá já vai?
Já vai, porque eles não estão tendo, assim, uma tolerância muito grande com os agressores de mulheres. Porque é com isso que nós estamos conseguindo reduzir o feminicídio. Sabia que a maioria das mulheres que nunca denunciaram morreram em feminicídio? A última que denunciou e, infelizmente, acabou morrendo aqui em Manaus tem 5 anos. Mas as outras todas, no Amazonas e no Brasil, a maioria nunca registrou contra o seu agressor. Se calou. Então, por causa da gente estar falando o tempo todo, denuncie, denuncie, e nosso número é alto de denúncias, não pode nem se falar que aumentou a violência doméstica é alto mesmo, mas aumentar as denúncias, que é um número positivo, fez com que reduzisse em 22%, o número de mortes violentas em mulheres aqui no Amazonas.
Delegada Débora, me diga o seguinte, até que nós tratamos da violência contra a mulher no próprio lar.
Sim.
Né? O marido ou o parceiro. E quando essa mulher, ela é agredida de várias maneiras, não sendo lá, digamos, na rua, numa loja, no emprego, isso também é crime?
É crime, porém, não é amparado pela Lei Maria da Penha e não é na Delegacia da Mulher. Aí é na delegacia mais próxima onde ocorreu o fato. A Delegacia da Mulher só trabalha mesmo com combate à violência doméstica e familiar com a Lei Maria da Penha. Já você sendo agredida por vizinho, desconhecido, no trabalho, tem que ser na delegacia da área e tem sim procedimento, mas não vai ser amparada pela Lei Maria da Penha. Só que a mulher não é só contra o marido que ela pode fazer registro na Delegacia da Mulher. Tem também outros tipos de agressores. Os familiares, qualquer um que seja, pode ser até
agressão
mulher.
Agressão verbal entra?
Entra também. Olha só, a filha pode registrar contra a mãe, que é agressora. A mãe pode agressar, ingressar lá contra a filha ou contra o filho. Então, os familiares consanguíneos, seja homens ou mulheres, podem ser agressores.
O colega de trabalho também não dá direito de estar agredindo, né?
Não. Só que o colega de trabalho já entra na lei comum, tem que ser na
delegacia. Vai para comum.
Vai para comum.
É bom a gente perguntar.
O único trabalho que tem amparo na Lei Maria da Penha é aquele onde ela reside, como a babá e a secretária do lar, que muitas delas residem na casa dos seus patrões. Essa entra pelo ambiente doméstico, aí ela é amparada pela Lei Maria da Penha. Mas se a babá vai e volta, não é amparada.
Agora, um assunto que é um pouco complicado, né? Não sei se a justiça às vezes demora em alguns casos. Aí a mulher ganhou a causa, ela foi agredida, ela retorna para a residência, e se ela não tem condições financeiras de se manter, o que que acontece com essa pessoa que já é vítima lá atrás?
É por isso que existe o SAPEN, é para não deixá-la passar por esses problemas. Eles verificam todas as bolsas que ela possa ter direito e ingressam também na justiça pedindo os alimentos provisórios para ela do agressor. Então, quer dizer que ela não fica desamparada totalmente, porque o SAPEN fica atrás para ela ter todo benefício necessário financeiro para que ela não venha sofrer nenhum tipo de constrangimento nessa área.
Que bom. Bem, a nossa entrevistada de hoje, delegada Débora Mafra, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. É, na nossa campanha, no mês comemorativo a você, querida mulher, elas têm o poder. Eu sempre, ao final, eu tenho, abro espaço, delegada, porque de repente eu penso que pergunto tudo, mas tem uma coisa que a senhora, se você não me perguntou isso aqui, e eu gostaria de falar. Esse é o momento, gostei muito da entrevista, eu acho que as minhas amigas precisavam desse esclarecimento, a senhora foi muito bem, foi perfeita, mas de repente alguma coisa eu não perguntei e a senhora quer orientar.
Certo, então vamos lá, as orientações necessárias a saber é: toda mulher pode denunciar em qualquer delegacia os crimes referentes à Lei Maria da Penha. Então, você pode ir nos 30 DIPs aqui na capital e mais as 3 delegacias da mulher que nós temos. E as mulheres do interior podem ir na delegacia do interior, que vão fazer, sim, o procedimento da Lei Maria da Penha, porque é amparado dentro da lei, que onde a mulher chegar, ela vai ser feito o procedimento para ela, ela vai ser atendida. Então, já é uma boa notícia. Segundo, que nós temos 3 delegacias da mulher aqui em Manaus. Uma fica na Cidade de Deus, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, atendendo as mulheres da Zona Norte e Zona Leste. Lá o horário é de segunda a sexta, das 8 às 17, próximo ao 13º DIP. A outra delegacia, que atende as mulheres da Zona Sul e Zona Oeste, fica na Avenida Felizmino Soares, próximo ao 2º DIP, também no regime comercial, de segunda a sexta, das 8 às 17. E a delegacia da Mulher Central, com regime de plantão 24 horas por dia, com equipes, com delegado, investigadores e escrivães para atender você, mulher, seja dia de feriado, seja de madrugada, a hora que for. São 24 horas por dia funcionando para você ali na Rua Recife, próxima à Bola do Eldorado. E caso você saiba de alguém que sofre violência doméstica e familiar, mas não quer se intrometer, para não criar um transtorno até para você, às vezes você mesmo é vizinho, mas tem medo do agressor, ligue 180 ou 181, que a denúncia é anônima. Ninguém vai ficar sabendo. E nós, quanto Polícia Civil, iremos até onde está essa vítima para trazê-la para fazer o procedimento da Lei Maria da Penha, ajudando essa mulher. É que isso ajuda e muito, que muitas vezes ela tem vontade de denunciar, mas não tem coragem, ela tem medo. E você que é familiar, parente, amigo, sabendo dessa situação dessa mulher, ligue, a denúncia anônima. E 190 também você pode ligar se você estiver vendo aquela mulher chorando, se estiver vendo ela pedindo socorro, ajude essa vítima, porque você está salvando uma vítima. E nesse mês da mulher, eu quero que você, mulher, seja feliz, aumente sua autoestima. Se você estiver sofrendo violência, deixa a violência para lá e venha nos procurar, que a gente está orientando. Eu mesma atendo todas as mulheres que chegaram na delegacia querendo falar comigo, porque para mim é um prazer ajudar você a sair do ciclo de violência doméstica.
A Difusora está honrada com a visita, com a entrevista da doutora delegada Débora Mafra. Espero que as minhas amigas tenham gostado, eu tenho certeza que sim, e estamos sempre à disposição à Difusora do Amazonas. Muitíssimo obrigado, gostei muito de entrevistá-la, viu?
Muito obrigado, Valdir, estarei à disposição para outras vezes. Um grande abraço a todos que estão em casa.
E sirva de exemplo para esses colegas aqui da Difusora. Estou com o telefone da doutora, hein? Vocês mexeram aí com a esposa, com a namorada, viu, PC? Agora eu tô com a sogra também, que tem que ver isso.
Verdade, com a sogra também, com certeza.
É, que esse aqui não respeita a sogra direito, eu tenho várias informações. A sogra.
Eu já levo ele, já.
Mas pra só ter uma ideia, a sogra pode levar. Ele engana a sogra, mas eu fui perguntar qual é a opinião dela a respeito dele. Escute o que ela respondeu.
Eu gosto!
Aí não tem jeito. Aí é amor demais.
Vamos lá. Maestros do intervalo, Brincando na Cozinha, oferecimento e tradição da Fogás, maestro.
Pegue papel e caneta, porque está começando
Brincando na Cozinha.
As receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
Olá, tudo bem? Tá chegando mais uma receita super fácil por aqui, hein? Eu sou Vanessa Cairone, este é o Brincando na Cozinha e hoje tem tender ao abacaxi. Confira os ingredientes. Você vai precisar de um tender ceia prática de 800 gramas, uma lata de abacaxi em calda, 200 ml de vinho branco, cravo a gosto, 2 colheres de sopa de melado, cerejas para decorar. Agora vamos ao modo de preparo. Em uma travessa, disponha o tender com o vinho, o cravo e um pouco de calda de abacaxi. Coloque o tender com a mistura líquida em um saco plástico. Faça um corte até a base sem atravessar o tender. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Agora, transfira o tender para uma assadeira, regue com toda a marinada e cubra com papel alumínio. Leve ao forno e asse por 30 minutos. Retire a assadeira do forno e remova o papel alumínio. Regue o tender com o líquido da assadeira e pincele com o melado. Volte a assadeira para o forno e asse por mais 20 minutos para dourar. Após os primeiros 10 minutos, você coloca as fatias de abacaxi no tender e volta ele para o forno para os últimos 10 minutos. Depois, é só finalizar o prato colocando cerejas entre as fatias. Delícia, né? Pois é, bom demais da conta, viu? Espero que você tenha gostado também dessa receita. Eu sou Vanessa Cairone e volto com mais um Brincando na Cozinha.
Muito bem, são 9:10. Brincando na Cozinha, oferecimento Fogás. A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. Então, suas botis de 5, 8 e 10 quilos são boas opções para quem está com grana curta e para quem tem a família menor ou simplesmente deseja uma botija reserva. Na hora de pedir seu gás, peça pelo app Fogás. Tem 5 motivos para você usar o app Fogás. Primeiro, você pesquisa as melhores e vai sempre ter boas informações da Fogás. E eu quero lembrar que para você que é cliente da Fogás, vai poder escolher o tamanho ideal do seu consumo. Porque tem as opções. Botijas existem de 5, 8, 10, 13 quilos, não é verdade? Então, outra coisa. As botijas de uso doméstico de qualquer marca, gente, são destrocáveis entre si. Então, no app Fogás, você escolhe como quer pagar e o pagamento ocorre na entrega do gás no dinheiro ou Pix. Outra, se o seu gás acabar no domingo ou feriado, não tem problema. Você encontra revendas que estão atendendo naquele exato momento. A sua botija é entregue rápido em casa, então experimente. Aproveite essas vantagens do app Fogás disponível no Google Play, o App Store e baixe grátis. Nós vamos ao intervalo, maestro, é isso? Então o tempo passa. 9:12, eu volto já.
Ah, oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Garotinho chegou. Aê.
Ai, 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 digo eu, Silvio. Muito bem, vamos logo de patrulhinha, vamos. Dom Alberto Pellegrini.
Muito bem, Valdir. Nós voltamos a falar aqui, Valdir, do local onde houve o deslizamento, Valdir, aqui na área do bairro Jorge Teixeira, entre a rua Topázio e a rua Pingo d'Água. Valdir, nós já temos algumas informações, é um local de invasão, sabe, Valdir, que existe aproximadamente há 5 anos. O local aqui, Valdir, não tem água potável, não tem água encanada, a luz é naquela questão do gato, sabe, Valdir, e foi uma área invadida próximo a esses barrancos aqui. Situação é agora de retirada dos móveis que sobraram, as casas que estão em risco, as famílias estão sendo retiradas nesse momento, os trabalhadores da CIMUSP, Valdir, estão trabalhando aqui ajudando na mudança de todas as casas que sobraram, geladeira, fogão, todos os pertences os profissionais da CIMUSP, os laranjinhas, Valdir, estão carregando, estão levando nesse momento, ajudando as famílias. Tem uma retroescavadeira no local onde as 20 casas foram soterradas. Um trabalho muito minucioso, Valdir, com muito cuidado, está sendo feito junto com o corpo de bombeiros ali para fazer a retirada dos destroços das casas e um possível corpo que tenha por lá, qualquer coisa assim, por isso todo esse cuidado. A área está isolada, Valdir, por parte da Polícia Militar, corpo de bombeiro trabalhando.
Pellegrini.
Oi, Valdir.
E a informação se passou mais cedo, estava ouvindo o Paulinho Guerra, logo no nosso jornal, da iniciativa do governador do estado, Wilson Lima, que providenciou um gerador imediatamente, né?
Imediatamente, Valdir, imediatamente foi colocado um gerador aqui que resolveu a parada, sabe, Valdir? Você imagina, em meio à escuridão, em meio à chuva e o deslizamento, aí tinha que ter um tipo de luz, Valdir. O pessoal estava tentando iluminar, procurando corpos e sobreviventes na base da luz do telefone celular, mas rapidamente chegou o gerador por parte do governador Wilson Lima, que esteve pessoalmente aqui no local a noite de ontem. Eu estava aqui, Valdir, era por volta de 1h, ficou até mais ou menos umas 2 horas, o governador chegou, era 11h30 mais ou menos, e chegou por aqui, Valdir, colocou todas as secretarias à disposição das famílias que estão sendo recadastradas, tem apoio agora com alimentação, Valdir, toda uma logística está sendo feita para cuidar das pessoas que escaparam.
Muito bem, vamos torcer, né, Pellegrini, para não vir mais essa chuva de 30 milímetros para hoje. Qualquer informação, nós ficamos aguardando. Muito obrigado, Alberto Pellegrini.
Ok, Valdir, é contigo.
São 9h18, que hora em Manaus, vai construir e reformar. Primeiro passe na Pag Leve Piso e Porcelanato. Eu vou explicar por quê. Lá, porcelanato, grande formato, tamanho 84x84, a partir de R$74,90. Argamassa C3 de 20 quilos, R$33,99 à vista. O piso gris polido, retificado, tamanho 71x71, a partir de R$64,90. Volto agora para argamassa C2 de 20 quilos, R$24,99 à vista. C1 de 20 quilos, R$15,99 à vista. E confira os últimos lançamentos da linha de revestimentos para a piscina Eliane, e o estoque é pronta entrega. Ah, no Instagram é @pagleve_piso_e_porcelanato. Dois endereços. Tem a primeira, Bola das Letras, ao lado da Drogazil, ali é Dom Pedro, e a outra na Max Teixeira, 819, e a segunda a 900 metros da Torquato Tapajós. Essa da Max Teixeira está só 900 metros da Torquato Tapajós. O Roberto Carlos está pedindo para entrar.
Sereia, te amo.
E a sereia já entra e vai dar o retorno para ele.
Ui, garotinho, bom dia a você, bom dia a todos. Manda o pé, sai daqui e vamos lá. A participação dos nossos ouvintes, todos que deixam mensagem pelo facebook.com/difusora24h, pelo WhatsApp 984074873, também pelo Instagram, a todos que estão aqui conosco, deixam suas mensagens durante a programação. Aqui, garotinho, as Kátias do Viver Melhor, Regina, Luísa e Renata, sempre na tua sintonia. Bom dia a você e a todos da equipe, acompanhando a programação. Josimar Gomes, infinitas bênçãos, chuva apenas de proteção às famílias afetadas pela chuva, garotinho, bom dia a todos vocês. Ivan Gomes da Silva, do São Raimundo, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Douglair, está aqui acompanhando a programação. Douglas Aquino e Isabel, bom dia a você, na companhia do teu programa. Que Deus nos abençoe. Eliana Aparício, muito bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe maravilhosa. Que tenhamos uma segunda-feira regada da proteção e bênçãos de Deus em nossas vidas, garotinho. Um abraço a todos da equipe. Rosineide Pinto Ribeiro, bom dia a você. Roberto Lira, um abraço a todos da equipe difusora. Elisete Rocha, bom início de semana a você e a todos da sua equipe. Silvia Maria, bom dia, garotinho. Obrigada pelas informações. Um abraço a todos vocês. Dilza Souza, bom dia, garotinho Valdir Correia e Thaís Gama. Parabéns pela entrevista com a doutora Débora Mafra, mulher guerreira. Grande homenagem às mulheres. Hilda Santos, bom dia, garotinho, e a todos da equipe. Maria José Nascimento, bom dia a você e a todos os ouvintes da emissora. Aqui com a gente da Alva Costa, bom dia, Valdir. Uma ótima semana a todos nós, a sua equipe. Super beijos. Renata de Carvalho Santos, bom dia a você. Dora Marinho, bom dia, garotinho, e a todos da equipe. Uma ótima semana abençoada a você e a todos. Luísa Oliveira, que manda um abraço aos amigos Tereza Coelho, Rita Nave, Graça Farias, Lúcia Cléia Monteiro e Vilma Nicásio. Estão no bairro de São Francisco, na tua companhia. Rosilene Alexandrino, bom dia, garotinho. Valdir Correia, a você e a todos. Paulo Moraes, que manda um alô à mãe Irene, aos amigos Maciel, Andréia, Titel, Manuela, Lázaro, Tereza, Vitor, Capelli, Luluca, Beto, Zeri, todos que estão na peixaria da Dedeia. Mátio Pila, Ajaratuba, bom dia, garotinho, bom dia a todos que estão na sintonia da tua programação, que Deus nos abençoe em mais uma manhã. Também aqui com a gente, na sintonia, Dani Oliveira, bom dia, garotinho, a você e a todos. Jerônimo Colares, acompanhou a entrevista há pouco, parabéns. Aqui com a gente, Cardovan Martins, parabéns à delegada Débora Mafra pelo seu trabalho, nota mil pela entrevista. Um abraço a todos do programa Valdir Correia. Com a gente, Maria Nazilda Amara, boa semana a todos vocês. Aldileide do Nascimento, bom dia, boa segunda-feira de proteção, garotinho, a todos. Aqui com a gente, Jane Xavier, bom dia, querido Valdir, uma ótima e abençoada semana a todos nós, excelente segunda-feira. Mando aqui um beijo ao esposo Jambala, à mãe Marisa, à tia Alice, aos amigos Nilma Celedônio, Orlando Porto, Ivaneide Graça, Miguel e Maria Rita, que sempre acompanham a tua programação. Flávio, bom dia a você. Bruno Freitas, que manda um alô à sua mamãe, Olinta Freitas, na sintonia do teu programa. Um abraço a todos. Diz aqui, proteção aos afetados pela chuva desde a noite de ontem. Tony Matoso, Gilmar, bom dia a você. Cláudio Serrão, acompanhando a programação. Naldo Alves, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Nonato Bindá e Magna Siqueira, que te acompanham nesta manhã. Um abraço especial. E tem um tapete vermelho, pedido da amada, a Lena. Lena, garotinho, pede aqui o tapete vermelho ao seu amado esposo, o tio Gugu, Gustavo Santos, que comemorou ontem 64 anos, ele disse que teve o bolo da tia Lena, garotinho. Tá acompanhando também a programação. Um beijo, saúde, felicidade, você merece e muito. Um beijão pelo seu aniversário. Aqui com a gente, enfermeiro Ney, um alô, garotinho, a você e a todos da equipe, em especial a todos da equipe de enfermagem da Unidade de Saúde da Família, Ivone Lima, que acompanha a tua programação. Paulo da Silva, bom dia, garotinho, a você e a todos. Ivo César Vieira, um abraço à sua equipe, que Deus nos abençoe sempre. Ian Lima, que também está aqui acompanhando a programação, disse que esteve lá na área dos afetados pela chuva ontem, ele e todos os guardiões da Amazônia, que estão na companhia da tua programação. Um abraço, bom trabalho a vocês. Conceição Malta, você, garotinho, Valdir Correia, bom dia a todos da equipe, uma boa semana. Lourdes Braga, boa segunda-feira, saúde e proteção a todos nós. Rosângela Barros, do Tancredo Neves, parabéns, garotinho, pela entrevista. A entrevistada de hoje, uma mulher com um exemplo de força feminina. Parabéns a vocês e a todas as mulheres. Éden Carlos, bom dia, Valdir e Sereia. Saudações, Cruz Maltina. Hoje tem choro do urubu. Vamos aqui depenar o urubuzado. Vamos ver, hein, Éden? Um abraço a você. Raimundo Pérez, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Fala aqui da passarela que liga a UEA, o Hospital Adriano Jorge, que precisa de reforma para repassar os órgãos competentes. Confia no trabalho do garotinho. Um abraço a você. Também aqui com a gente, garotinho, manda mensagem a você, acompanha a programação, Emerson Martins. Bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Rui Costa, que está na companhia da tua programação, bom dia, que a felicidade te acorde e te transborde de paz nesta segunda-feira. Bom dia a você, garotinho, e a todos da equipe. Com a gente na companhia da programação, um ótimo dia a você em especial, garotinho Valdir Correia. É o André Santos, bom dia a você, uma feliz segunda-feira, bom início de semana, com a proteção a todos. Deus nos abençoe. Também com a gente, garotinho, manda mensagem a você aqui acompanhando a programação. Rosilene Souza, Sebastiana Rodrigues, bom dia a todos vocês. Socorro Sampaio, bom dia, que a nossa semana seja incrível e muito abençoada. Alex Papel Fontão Martins, da Praça 14, bom dia a todos. Garotinho, nossas sinceras condolências às famílias enlutadas pela tragédia de ontem à noite. Garotinho, realmente, parabéns pela cobertura também. Silvinha, bom dia, boa segunda-feira, um forte abraço. Jeremias, bom dia, querido Valdir, uma ótima semana a todos nós, que Deus nos abençoe. Jonas, na companhia da programação, muita chuva. Qual que é a previsão, garotinho, hoje dos milímetros?
Lamentavelmente, 30. Lamentavelmente. Ontem, ultrapassou 100. Um absurdo, tivemos já confirmadas 8 vítimas fatais, né? Isso é difícil de acontecer em Manaus. A chuva tem, nós sabemos. É alaga aqui, no bairro, no outro, mas com vítimas fatais. Há muito tempo isso não acontecia, lamentavelmente. E veio a chuva da morte.
É, garotinho, lamentavelmente aconteceu.
De manhã já ouvimos o prefeito e já vamos ouvir o governador. Estou só esperando o PC descer. Para quando você terminar, a gente ouvir também que o governador foi muito atuante no caso do que aconteceu. Não é?
Local. Luiz Souza, bom dia, garotinho. Bom dia a todos da equipe. Uma semana abençoada por Deus. Um forte abraço nas minhas irmãs Marineide, Marinete, Marineuza Reis, que estão ligadas no teu programa no bairro de São Raimundo. Ivan Costa, boa semana a você e a todos. Aqui com a gente também, Jonas Santos, bom dia, Valdir Correia. Um abraço a você e a todos da equipe. Com a gente, manda mensagem também aqui com a gente, o Rogério, bom dia, Valdir, a você e a todos na companhia da tua programação, que Deus nos abençoe mais um dia. Também com a gente, acompanhando o teu programa, Antônio Raimundo, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe, muitas bênçãos e saúde a todos vocês. Sueli Gaspar, na companhia da programação, manda um abraço à sua mãe, Francisca Gaspar. Paula Jane, que está aqui conosco, parabéns pela entrevista. Doutora Débora Mafra, que é top das galáxias. Aldene, bom dia a você, uma feliz segunda-feira para essa semana que nós tenhamos paz, garotinho, fiquemos livres de todo o mal. Um abraço, ficamos na proteção de Deus. Aqui com a gente, Ivan Lira, também na sintonia da programação. Um abraço no Hamilton Cabral. O Álvaro Lúcio, do São Raimundo, na companhia do teu programa. Pedro Emerson, qual o placar de hoje? É Flamengo ou Varmengo? Vasco ou Varmengo?
É indefinido. Indefinido. O Vasco subiu bastante produção. Eu estou indeciso para o resultado de hoje, porque ninguém sabe de repente que time o português do Flamengo vai escalar. Ele deixar o Everton Ribeiro no banco para meter o Vidal chileno, veterano, que só joga para trás e para os lados. Eu, sinceramente, olha, se o Vasco aplicar de novo a velocidade, a coisa complica, mas é indefinido. Uma hora o português, o cara pegar o melhor jogador do elenco, na minha opinião, o Everton Ribeiro, porque o Pedro para fazer gol e o Gabigol é quando o Everton Ribeiro brilhante deixa eles na cara do goleiro, faz aqueles lançamentos, o outro é o Arrascaeta, aí só vai sobrar hoje o Arrascaeta para fazer isso. Olha, só um português com devido respeito para fazer isso, deixar o Everton Ribeiro no banco. Ai, Jesus!
Pedro Emerson, que é palmeirense, então tá aí a resposta do garotinho. Renatinho Lagoa Verde, docinho rei delas, na companhia da tua programação. Wilson José, William Aleph Lia e o Luiz e o pessoal da Montec também na companhia da tua programação. Garotinho, nós tivemos entrevista, tem ainda outra participação do governador aqui. Me devolva, por gentileza.
Maestro, abre a porta aí pra você. Passa o olho nessa porta, rapaz. Obrigado, Traz Gama, que volta amanhã. É sempre oferecimento de Dodó Veículos. No Dodó são centenas e centenas de carros seminovos de várias marcas, modelos, procedência garantida, tradição de Venemará, comparou comprando Dodó. Já sabe que a melhor avaliação de carro usado, nem perde tempo. Sempre foi Dodó e continua. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. O site é dodoveículos.com.br. Não é fácil? Mas pode ligar sempre no 3224-3425-3233-5808. Vamos com tapete vermelho para quem faz aniversário hoje.
Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você.
Pois é, minha gente, ontem a chuva da morte, não é? A chuva de mais de 100 milímetros trouxe tragédia no Jorge Teixeira. Vamos ouvir o governador do estado, Wilson Lima, já ouvimos o prefeito mais cedo, fala Delson Reis.
Governador Wilson Lima acompanha trabalho de resgate após deslizamento no bairro Jorge Teixeira, em Manaus. Estrutura do estado está mobilizada nas buscas e no atendimento dos moradores. Vamos ouvir o governador Wilson Lima.
Assim que eu soube da situação que aconteceu aqui, determinei que todo o apoio necessário fosse dado às ações da prefeitura e de imediato já determinei a vinda dos homens do Corpo de Bombeiros e também da nossa Defesa Civil. Nesse momento a gente tem 44 homens aqui, determinei que todo o efetivo tivesse de prontidão, estamos aqui com viaturas do bombeiro, da Polícia Militar, equipamentos estão chegando. Como vocês observam, aqui é um local de difícil acesso. Então a gente conta sobretudo com o apoio da comunidade que tem trabalhado ali incansavelmente na busca de desaparecidos. A gente está aqui também com equipes da nossa Secretaria de Assistência Social para dar todo o suporte necessário, oferecendo à prefeitura, conversei ainda há pouco com o prefeito Davi Almeida, oferecendo toda a estrutura necessária para que efetivamente nesse primeiro momento a gente trabalhe de identificar as pessoas que foram desaparecidas. E no segundo momento dar assistência no sentido de repor aquilo que foi perdido nessa tragédia.
Informou Delson Reis.
Muito bem, esse barulho que saiu, né, Delson, não é aqui do estúdio, você tá perto do gerador. Delson, na próxima vez, leva o governador assim pulando, mas como tudo é ao vivo, saiu até o barulho do gerador, tá bom. Mas vamos lá, deixa eu falar de Vitória Submercado, onde tudo é mais barato. Minha amiga, não perde tempo não, fazer seu rancho, a sua taberna também, sua lanchonete, o dia a dia, é Vitória Supermercados. Tem Vitória Supermercado para tudo quanto é lado. Ninguém na região norte concorre com o preço de Vitória Supermercado. Tá bom? Boas compras para você. Mas vamos ao intervalo, mais um. Já são 9h33 em Manaus, Maestro. Não esquece, rapaz. Aqui tem nome rádio, a maior paixão popular do Brasil. Você pode e deve confiar na palavra do rádio. O rádio, ele funciona como uma ferramenta de apoio ao debate e comunicação na promoção cultural e em caso de emergência social. Eu volto já.
Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, maestro. 9h37. Agora eu vou com a Lala, Larissa Balheiro, curiosidade do dia.
Curiosidade do dia.
Quanto custa um traje espacial?
Curiosidade do dia.
Os trajes espaciais utilizados em missões oficiais da NASA e de outras importantes agências espaciais são fabricados por materiais específicos e rigorosamente testados. Em média, um traje espacial pode chegar a custar cerca de US$12 milhões, o equivalente a quase R$50 milhões. Esses trajes têm grande complexidade, contam com 10 camadas de tecido diferentes para proteger o astronauta contra o frio e o calor e podem suportar fortes impactos. As roupas são feitas de fibra de polietileno, folhas de alumínio, plástico e material isolante.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, curiosidade do dia.
Esta agora está chegando o destaque dos Estados Unidos.
Autoridades americanas anunciam a falência de mais um banco. Dessa vez, o caso envolve o Signature Bank, que teve as suas operações encerradas após a quebra do Silicon Valley Bank, o SVB.
Com sede em Nova York, a instituição era um dos principais bancos da indústria de criptomoedas.
Rapaz, eu sempre fui desconfiado. Você lembra disso, né, maestro? Mas eu digo, tu é doido, rapaz. Que conversa fiada. Um dia acontece. Mas tem gente que se acha inteligente e tal. Vai, quando vem a quebradeira, vai reclamar agora pro Papa. Hoje tem Flamengo e Vasco da Gama, Vasco e Flamengo, Difusora Manaus e Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Falar na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, vamos lá com o Wellington Campos, vamos!
Copa do Brasil é o destaque do futebol nacional nesta semana, já que a terceira fase vem aí. Já temos 7 clubes classificados para ela: Brasil de Pelotas, Santos, Remo, Botafogo de Ribeirão Preto, Tombense, nosso Tombense, Bahia, Náutico e agora esta semana vão sair mais 13 classificados, inclusive do jogo América e Santa Cruz, confirmado para o Independência. Aí depois a CBF marca a data para o sorteio da próxima fase, a terceira, quando teremos os jogos nas datas de 12 e 26 de abril, entrando os times da Libertadores: Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense, Galo, Fortaleza. Cruzeiro entra como campeão da Série B, o São Paulo pelo ranking da CBF, o Sport campeão da Copa do Nordeste e o Paysandu campeão da Copa Verde.
Muito bem. E ontem, né, lá em São Paulo, vai Corinthians, vai Corinthians. E não foi. Foi eliminado pelo Ituano, gente. É, lá em São Paulo, né, Ituano ontem, nos tiros livres da marca do pênalti, no jogo normal, foi 1-1. Ituano estava lutando para não ser rebaixado. Ganhou 3 partidas depois e agora vai, pega e elimina o Corinthians do Campeonato Paulista. Coringão dançou nos tiros livres da marca do pênalti. E ontem nós já tivemos lá no Rio de Janeiro, né? Fluminense, que era favorito, perdeu por 2-1 pro Volta Redonda. Volta Redonda 2, Fluminense 1, saiu barato pro Fluminense. Vai ter o segundo jogo, mas Volta Redonda joga pelo empate. Mas eu acho, acredito que no Maracanã o Fluminense não vai jogar tão ruim como fez ontem. Talvez, de 6 meses para cá, a pior partida do Fluminense foi a de ontem. Mas todo jogo é uma história. Saiu barato pro Fluminense porque o gol do tricolor, o gol do Fluminense foi totalmente irregular. Uma vergonha o que fizeram ontem com Volta Redonda, viu, gente? O gol, um escândalo. O jogador montou na costa do outro para subir de cabeça e nem VAR foi chamado. Se é o contrário, meu Deus do céu. Bem, minha gente, vamos lá, maninho. Na Semana do Consumidor, a Pamóveis está fazendo os melhores preços e condições para você. Eu vou provar que é barato. Ah, a Pamóveis é um show. Fogão 5 bocas, pensa no fogão bonito, minha amiga. Era, olha bem o que eu disse, era R$ 1.899, porque agora é R$ 1.299. A cozinha aço com balcão baixou de R$ 1.299 para R$ 1.099. Estofado com 2 lugares, vai levar por R$ 599 e o kit cozinha da Demobli por R$ 399. Tem mais. A APA facilita no carnê ou no cartão centrado e você ainda ganha um cashback. Eita, que tá bom demais, minha gente. APA Móveis, onde você economiza de verdade. Vamos adiante, maestro, na parceria do nosso programa aqui do Garotinho Itatiaia Belo Horizonte. Aí as manchetes vão chegando, nós já vamos informando.
Jornalismo. Será removido hoje avião que caiu sobre casas na região do aeroporto Carlos Prates.
Crianças começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid na capital.
BH vai iniciar campanha de vacinação contra a varíola dos macacos.
Frequentadores aprovam primeiro fim de semana com rua Sapucaí aberta para pedestres.
Feijão volta a correr risco de sumir na mesa do brasileiro.
Parcelas do IPVA começam a vencer hoje em Minas.
Pesquisa identifica alta acima de 40%. 10% nos preços dos chocolates para Páscoa.
Familiares falam em angústia por desaparecimento de parente em clínica da região metropolitana.
Igreja Católica celebra hoje os 10 anos do pontificado do Papa Francisco.
Melhores do cinema são conhecidos na cerimônia do Oscar.
Hoje, segunda-feira, 13 de março de 2023. E aí, maestro, o que que a história conta, hein?
Sexta-feira, 13 de março de 1936. Nasci em São Paulo o ator, roteirista e diretor de filmes de terror José Mujica Marins. Filho de imigrantes espanhóis, católico e devoto da Virgem Maria, Mujica se consagrou como criador do personagem Zé do Caixão. Mesmo com as críticas da igreja e da família, inaugurou no Brasil o gênero do terror nas telonas. Mujica cultivou a paixão pelos filmes desde criança. Como o pai trabalhava em um cinema na Vila Anastácio, na zona oeste da capital paulista, ele tinha oportunidade de acompanhar tudo o que estava em cartaz. Não demorou muito para que o menino deixasse de ser espectador e começasse a produzir pequenos filmes. Em 1948, quando completou 12 anos, ganhou uma filmadora do pai e passou a andar pelas ruas fazendo suas primeiras tomadas. No dia seguinte, exibiu o primeiro filme amador intitulado O Juízo Final, que contava a história de uma invasão alienígena. Com pouco dinheiro, Mujica abriu uma escola de teatro para ter recursos e financiar seus projetos. O primeiro longa-metragem, A Sina do Aventureiro, no estilo Bang Bang, estreou em 1957. O personagem que marcou a trajetória de Mujica nasceu em 1963. O cineasta sonhou que era arrastado da cama, levado até o cemitério e jogado dentro de uma cova que o levava ao inferno. O pesadelo inspirou a produção de A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Na época, procurou o ator Milton Ribeiro para participar do filme, mas ele recusou o convite. Sem ninguém para atuar no papel principal, a saída foi encarar as câmeras. Para compor o personagem, Mujica vestiu a capa preta e deu vida ao Zé do Caixão nas telas. O filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma foi gravado em 9 dias e foi sucesso de bilheteria. No começo da década de 90, um produtor americano de filmes de terror conheceu a obra do cineasta através de um jornalista brasileiro e resolveu lançar os filmes do Zé do Caixão nos Estados Unidos, onde ele ficou conhecido como Coffin Joe. Nos anos 90, Mujica, como Zé do Caixão, apresentou a sessão de filmes de terror no Cine Trash, transmitido pela Rede Bandeirantes. Depois do cinema e da TV, Mujica se lançou como candidato a vereador por São Paulo em 2004. Em uma entrevista concedida ao Estado em 2013, Zé do Caixão disse que gostaria de ter exibido nas telas um filme sobre o livro Sentença de Deus. Mas as 3 tentativas de gravação não deram certo. Na primeira vez, uma atriz morreu afogada. Na segunda, teve que lidar com a morte de mais uma artista. Na terceira vez, a nova atriz escalada para o filme sofreu um acidente e perdeu uma perna. Depois disso, ele concluiu que o filme estava condenado e desistiu de seguir com as filmagens. Longe da vida pública nos últimos 5 anos de vida, José Mujica Marins, o eterno Zé do Caixão, morreu em 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos, de problemas respiratórios. História Hoje, produção Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Dilson Santa Fé.
Aí, né, Dilson? E, rapaz, tá vendo, imitando o Zé do Caixão. Temperatura de 26 graus em Manaus, gente. Acredite. Tá bom? Já vamos saber qual é a temperatura em Paris, que eu vou para Paris imediatamente. A Amazonas Energia tem a dica do tá fácil que tá. É para você, cliente, descontos e condições especiais com parcelamento diferenciados e a possibilidade de pagamento de cartão de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação grande de todo o estado. Residenciais, comerciais, industriais e rurais. Anote o telefone 0800-701-3001 app ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia na capital ou demais agências no interior do estado. 26 graus, entre 26 e 27 temperatura em Manaus. Deixa eu ir até Paris, minha amiga Daniela Franco. Qual é a temperatura em Paris neste momento? Bom dia.
Olá, bom dia. Céu nublado e 13 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 13 de março de 2023. Tropas russas e ucranianas travam violentos combates no centro da cidade de Bakhmut. Papa Francisco completa 10 anos de pontificado com comemorações sóbrias. E filme independente, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é o grande vencedor do Oscar, levando 7 estatuetas. Essas e outras notícias a partir de agora. Violentos combates são registrados nesta segunda-feira no centro de Bakhmut, no leste da Ucrânia. A informação é confirmada pelos exércitos russo e ucraniano. Segundo o comandante das tropas terrestres da Ucrânia, a Rússia ataca em várias frentes e avança pelos bairros centrais da cidade. A ONG Human Rights Watch divulga um comunicado nesta segunda-feira sobre as consequências da guerra às crianças ucranianas. Segundo a organização, desde que a invasão russa teve início, há mais de um ano, milhares de crianças tiveram que fugir com suas famílias. Outras milhares estão escondidas em abrigos sem eletricidade e sem água. Além disso, órfãos vivem em condições precárias no país. Por isso, a Human Rights Watch pede reformas urgentes no sistema institucional de proteção às crianças da Ucrânia, que sofre também com a falta de profissionais para cuidar dos traumas dos menores. Nos Estados Unidos, as autoridades anunciaram uma série de medidas para garantir às empresas e aos cidadãos a solidez do sistema bancário do país após a falência de 3 bancos, o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e o Silvergate Bank. O Banco Central americano se engajou a emprestar fundos necessários para proteger outras instituições bancárias e honrar os pedidos de saques de clientes. O presidente americano Joe Biden vai se pronunciar hoje sobre as medidas. A falência do Silicon Valley Bank, em particular, que financiava startups, pode ter repercussão também na China, como nos explica o cientista político Thiago de Aragão. Vamos ouvi-lo.
Inúmeras startups americanas hoje elas estão sofrendo um risco de colapso por conta de problemas de folha de pagamento, problemas de liquidez, a partir da quebra desse banco na Califórnia. Mas não só as empresas americanas hoje elas estão com temor alto em relação ao que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Inúmeras startups chinesas elas também viam no banco um garantidor de linhas de crédito que facilitavam e possibilitavam vários dos seus investimentos e das suas atividades fora da China, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Por conta disso, também há um temor por parte do governo chinês de que a quebra do banco influencie e afete diretamente a sobrevivência de várias startups chinesas. Em cima disso, o governo chinês já garantiu que vai dar todo o aporte necessário para que essas empresas elas não sofram um problema grave financeiro e também que acabe não entrando em colapso.
Ouvimos o cientista político Thiago de Aragão, que volta no segundo bloco do nosso programa, na crônica O Mundo Agora.
Lá no Mundo Agora, vamos aos nossos destaques do jornalismo difusora hoje. Chuva de mais de 100 milímetros causa tragédia no Jorge Teixeira. Especialistas pedem revogação do novo ensino médio. Economia. Entrega da declaração do imposto de renda começa quarta-feira. No setor internacional, perigo. Tem gente que gosta de confusão. A Coreia do Norte afirma ter lançado 2 mísseis de submarino antes de exercícios da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Setor internacional, Itália. O Papa Francisco celebra 10 anos à frente da Igreja Católica. Ainda lá para Itália, oh meu Deus do céu, que briguinha, hein? A Nicarágua rompe relações relações diplomáticas com o Vaticano, aquele cara da Nicarágua que é um terrorista, rapaz. Se eu fosse o Papa, eu descomungava ele imediatamente. Faça isso, Papa Francisco. O futebol, Fluminense e Atlético Mineiro perdem nas primeiras partidas das semifinais dos campeonatos e o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Hoje tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, Difusora Manaus e Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, hoje na segunda-feira. Agora vamos embora, estiveram comigo sozinho, ninguém faz nada, bem cedo. Montagem do meu conterrâneo, o Acriano Ismael Moura. Esses acrianos, maestro. Nosso sonoplasta ainda presente, vascaíno Milton Cabral. O assessoramento de estúdio, outro vascaíno, mas esse aqui, ele engana a sogra e ela ainda diz o seguinte.
Eu gosto.
Então continue com seu querido Hernandes Sampaio, a senhora que sabe. Tivemos Thaís Gama, Larissa Marinheiro, Chacal Colete de Brasília, os comentários de Alexandre Garcia, Manaus, a dobradinha Batman e Robin da Difusora das Quatro Linhas. Robert Tito Quest e Dom Alberto Pellegrini. Do nosso carango de ponta a ponta, cabra macho da região norte do momento. Como é que é?
É nada.
Seu Merimar, câmara?
É nada.
Que isso, rapaz? Esse homem é destemido.
Vai pra casa, Padilha.
Maestro, pelo amor de Deus, não faça isso. Já já vai ter Daniel Anzuategui. Lembre-se, rádio, a maior paixão popular do Brasil. Você pode e deve confiar na palavra do rádio. Minha gente, a vida é feita de momentos, sejam eles bons ou ruins. Precisamos enfrentá-los com coragem, força e determinação. Eu tenho mais é que pegar o beco e já fui. Bom dia.